uma das músicas do momento, A Garota Não, aqui com Dilúvio. Tão bom. Tão bom é também poder receber de regresso das férias o Jorge Almeida. É a nossa rubrica, uma das nossas rubricas favoritas, para ouvir já a seguir.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Terror de Livros. Livros usados a preços que já não se usam.
E não tens Almeida no nome, é só mesmo Jorge Pires, não é?
Não, mas é das férias, meu irmão. Quase esquecendo o meu nome. Mas não faz mal nenhum, não faz mal nenhum. Também já me esqueci de muita coisa.
Isso é que era bom esquecer-me do teu nome. Jorge, é um gosto receber-te.
Obrigado, também é um gosto voltar. Já penso que há 2 meses que não estávamos cá. As férias são sempre um bocadinho... foram um bocadinho grandes. Isso também tem a ver com a escola e outros compromissos familiares.
Tu ainda te lembras do tempo volta em que nós tínhamos realmente férias grandes? Quando éramos pequenos?
Olha, os meus miúdos estão a sentir... Nós tínhamos férias geralmente grandes, 3 meses. Mas olha que os meus miúdos este ano também tiveram praticamente 3 meses. Isto também já estão fartinhos de estar em casa. Os meus filhos
que andam
no ensino obrigatório. Pois... Exatamente. A partir do momento em que se entra no ensino superior ou no secundário, as férias são um bocadinho mais pequenas. Mas quem anda no primeiro ciclo, no primeiro, segundo, terceiro ciclo, as férias continuam a ser muito grandes. Acabam em meados de junho, alguns, e vai até meados de setembro. Portanto, são na mesma os 3 meses.
Ai,
é muito tempo.
Que saudades.
Sim. Agora estamos todos a recomeçar. Olha, eu hoje não podia deixar de ser falar da pessoa que vou falar. Uma pessoa que, se fosse viva, faria hoje 100 anos. Precisamente hoje, porque nasceu no dia 13 de setembro de 1923. Estou a falar de Natália Correia. Essa grande mulher, essa grande poetisa. Ela gostava da palavra poetisa, não gostava muito de que dissessem que era poeta. Dizia que era... Eu sou poetisa. Romancista, política... numa palavra, eu acho que a vida dela, e eu não vou falar de nenhum livro dela, vou falar um pouco da vida dela, numa palavra, podíamos dizer que ela era verdadeiramente indomável. Há tempos, no dia 16 de março, portanto foi o dia da morte, no último dia de 16 de março, ela morreu com 79 anos, foi lançada uma biografia, podemos dizer quase monumental, de Filipa Martins, que se chama O Dever de Deslumbrar, de 700 páginas, e sai de lá muito essa... Eu não li essa biografia, mas li artigos e textos sobre essa biografia, e sai de lá, e uma entrevista da autora, sai de lá essa ideia de que a Natália Correia era uma mulher indomável. Indomável porque nunca acabou o secundário, porque estava sempre com ideias a arrebentar na sua cabeça e, portanto, o ensino oficial daquela altura não era suficiente para ela. Indomável porque foi para a política, primeiro para o PSD por intermédio de Sá Carneiro, porque foi a Natália Correia que deu a conhecer a Senhora Cassis ao Sá Carneiro, e portanto toda a gente pensava que ela podia ir para um partido mais à esquerda e foi para o PSD por amizade com o Sá Carneiro, mas a certa altura foi quer no Parlamento, por exemplo, nas questões do aborto, nos anos 80, em que ela era para o aborto e a maior parte do partido do PSD não era para o aborto, e causou muito desconforto nos deputados, mesmo no seu partido. Depois, a seguir, saiu do PSD e foi para o PRD, que tinha o partido criado após a saída do Ramalhianos da Presidência da República, mas também lá não deixou, deixava os próprios deputados e os seus colegas de partido que estavam inconfortáveis com ela, porque ela era verdadeiramente indomável. E tanto era indomável que criou, por exemplo, o Botequim, que era um café que durou desde 1961 até à morte dela. O Botequim remete para aqueles cafés do século XVII, XVIII, XIX, em que havia tertúlias, conversas, portanto, mais do que o café, era um espaço de convívio de algumas pessoas. E o Botequim, nos anos 70 e 80 e início dos anos 90 em Lisboa, pelo que dizem, também era um espaço onde se encontravam todos os escritores, toda a tertúlia, um espaço de debate de ideias, e ela criou isso para fazer as suas noitadas, a comer, a beber, a fumar, e depois, de certa maneira, pagou com a própria vida esses excessos, porque morreu aos 79 anos de ataque cardíaco. Portanto, porque ela fumava, bebia, comia, portanto, aproveitava tudo o que a vida podia oferecer. E então, nessa biografia da Filipa Martins, se diz que ela era verdadeiramente indomável. A Natália Correia nasceu nos Açores, em Fajano de Baixo, que é na Ilha de São Miguel, em 13 de setembro de 1923, portanto faz hoje 100 anos, e teve uma mãe muito abertura de mente, digamos assim. A mãe era professora primária, ou professora do ensino oficial obrigatório, e a certa altura separou-se do pai, o pai emigrou, e ela veio viver para Portugal, para Lisboa, com as filhas, para lhes dar uma educação aberta, uma educação forte, uma educação muito, muito liberal, digamos assim.
Que sorte, que grande mãe à época, não é?
Sim, exatamente, exatamente. Uma mãe independente, sim, exatamente, que se preocupou muito com a educação das filhas. E então a Natália Correia veio viver para Lisboa, mas como boa açoriana que é, e isso acontece muito ao longo da história de Portugal, tem sempre um pé nos Açores, quer dizer, reflete sempre a sua identidade de ser nascida na ilha. Ela, a certa altura, escreveu um poema, e eu vou intercalar alguns dados da biografia dela com alguns poemas dela precisamente sobre isso. Diz assim, é um soneto: foi isto outrora na Ilha das Fadas, embrumada em hortênsias, não sonhei. Sobre as lagoas de águas encantadas dormiam os fetos e não havia lei. As vacas, nas colinas esfumadas, ruminavam eterno. Ali folguei, na festa das crianças coroadas. Reinava o amor e não havia rei. Dentro da música, a casa repousava. Minha mãe do semente penteava os meus cabelos e caíam pérolas. Rumores longínquos da infância oclusa, que num desvão de alma ainda debruça uma varanda sobre um mar de auréolas. Portanto, esta ideia das ilhas, do mar, da insularidade, digamos assim. Em Portugal, ela, dizem as crónicas, há dias, neste último sábado saiu um artigo no Expresso sobre Natália Correia, um artigo muito bonito, de António Valdemar, e dizia que ela aos 22 anos era uma mulher deslumbrante que parava meio a Lisboa para olhar quando ela passava. Era muito, 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 muito bonita. Mas ela tinha três grandes paixões: a literatura, a política, como já disse, andou pelo PSD e pelo PRD, o convívio cultural das tertúlias, de acolher escritores estrangeiros que vinham cá a Portugal, como o Ionesco ou o Graham Greene, portanto essa grande paixão cultural. Depois destas três facetas, eu penso que a principal dela acaba por ser a da poesia. Embora ela tenha escrito literatura de viagens, há um livro que se chama Descobri que era europeia, quando ela faz uma viagem aos Estados Unidos e descobre, quer dizer, escreve sobre os Estados Unidos, mas no fundo recente realçada a sua identidade europeia. Escreve livros de teatro como A Pécora ou Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. Isto é um verso do Luís Camões, dos sonetos de Luís Camões, mas que é título de peça, de uma peça de teatro. Escreve uma antologia de poesia erótica e satírica, que é apreendida durante o Estado Novo. Olha, este dado de Lia Algures, não sei até que ponto é que é objetivo e factual, ou melhor, até que ponto é que é correto e fidedigno, mas diz que foi a mulher e o escritor que mais livros teve apreendidos pela censura durante o Estado Novo, a Natália Correia. Houve vários, alguns são muito conhecidos, como esta antologia da poesia erótica, ou por exemplo As Cartas das Três Marias, que foi ela que editou, já falamos aqui há tempos desse livro, de Maria Isabel Barreto, Maria Teresa Horta e uma outra Maria, agora não me lembro, mas que foi editado pela Natália Correia, que foi apreendido, e que só depois da Revolução de 25 de Abril é que o julgamento ficou inativo e, portanto, e lhes foi dada a liberdade. Teve muitos livros apreendidos pela censura no tempo do Estado Novo. E então ela, a certa altura, diz da própria função da poesia, diz assim, diz sobre o poeta. Eu acho que todos, normalmente, os poetas acabam sempre por escrever alguma coisa sobre o que sentem ser o que é ser poeta. E ela escreveu a certa altura: mensageiro da solução integral, o poeta é abandonado no limiar da revelação da santa sabedoria que lhe é concedida. Eu gosto muito desta frase. Pode-se aplicar aos poetas, mas a qualquer outra. Quer dizer, a gente sabe que a sabedoria está lá, andamos a rodear a sabedoria e o poeta parece que fica no limiar, no umbral, à porta de uma sabedoria que ele sabe que existe, sabe que está lá, tenta falar dela e não consegue verdadeiramente apreendê-la. É um drama, é uma tragédia para qualquer...
Não há palavras,
não é? Exatamente, não há palavras para saber aquilo que nós sabemos que é maior do que nós. Isto aplica-se à poesia, aplica-se a outras coisas. Mensageiro da solução integral, o poeta é abandonado no limiar da revelação da santa sabedoria que lhe é concedida. Olha, para estamos a caminhar para o fim e só queria acabar com um poema dela que é sobre eu falei há um bocadinho desta dimensão do deslumbrante, do viver em excesso, do tentar romper as cadeias do possível para o impossível, portanto, dessa paixão pela cultura, paixão pelo prazer, pelos conhecimentos, pelos relacionamentos, a independência, ela foi mulher independente, casou-se 4 vezes num tempo em que isso era muito comum. Portanto, ela levou isso ao máximo. E, nessa altura, escreveu este poema, que eu acho que talvez descreva um pouco a vida dela, por isso é que eu o leio. Diz assim: eu não sou deste mundo. Então, de qual planeta absurdo me acontece a vida que o caminho me põe de original e a minha estrela dá como perdida? Pelo condão de um humor filosofal, do estranho estado me finge distraída. Num ífen, entre o nada e o ideal, hasteio a farsa de coisa conseguida. Estranheza de ser, de agoniado, enquanto sou feita num sonho naufragado. Tempo emprestado, com um astro louco ao fundo. Sitiada por trevas, não descanso de indagar minha essência e só me alcanço na loucura de não ser deste mundo. Pronto, terminamos com isto, um poema da Natália Correia, uma grande mulher, se calhar para alguns a descobrir. Eu ainda me lembro de quando ela era viva e eu ficava, de certa maneira, deslumbrado a vê-la na televisão, quer nas suas conversas no Parlamento, nos seus discursos no Parlamento, quer em programas que uma ou outra que ela fazia, e que eu ficava, olha, quem é esta senhora? Pequenito ou não tão pequenito, que ela morreu quando eu tinha 20 e poucos anos, mas que de facto era uma mulher de uma grande presença e que acho que é alguém a descobrir para aqueles que não a conhecem.
E super obrigada por isso, Jorge, por trazeres a Natália Correia neste dia tão especial, no seu centenário de nascimento.
Exatamente.
Olha, para a semana a mais.
Para a semana cá estaremos com outros livros.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Roar de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Roar de Livros. Livros usados a preços que já não se usam.